Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Yo.
Gostam desta voz? Esta voz de Rádio Marginal.
Um gajo está doente, já. Está doente. Isto aqui é uma questão de tempo, mas... Mas estou constipado e com dor de cabeça e dá-me a garganta e tudo mais, alguma coisa. Acho que tem a ver com o facto de eu... andar a sair, a tomar banho de água fria no treino e a sair do treino de t-shirt e a apanhar vento. Acho que é isso. Não tenho a certeza. Mas pronto, pá, olha. Agora estou com aquele nariz entupido. Que é uma ganda chatice. Esta semana... eu vou ter que falar assim, pá, eventualmente vai começar a ficar mais natural, mas como estou a começar e vocês pelo tom já sabem que a semana não foi fácil. Perdão. Já sabem que a semana não foi fácil. Porquê? Porque esta semana eu trabalhei todos os dias das 9 às 6:30. Das 9:30 às 6:30. O que é algo que eu ainda não tinha feito. Ainda não tinha feito e foi um abra-olhos. Foi, portanto, um abra-olhos que não foi um abra-olhos bacana. Parece que me abriram os olhos e meteram um sal para dentro dos olhos. Parece que me abriram os olhos e meteram-me sal lá para dentro até não conseguir fechar mais os olhos. Sal grosso mesmo. Sal grosso. Ou se calhar pimenta. Não sei. Porquê é que eu fiz esta semana toda a trabalhar? Porque, como vocês sabem, as coisas em casa não estão felizes, não estão familiares, não estão... As coisas em casa não estão familiares. Está um ambiente muito hostile. Muito hostile. Hostil? Já, não sei. Mas sim, não está fácil... Não está fácil, estamos aqui com um dilema muito grande. Um dilema muito grande. E posso começar por falar um bocado do meu jogo este fim de semana. E depois vamos desconstruir o tópico. Então, no jogo deste fim de semana, o que é que aconteceu? Uma coisa que não me tinha acontecido há muito tempo. Que foi o seguinte... vocês sabem que eu, o vosso puto aqui, sempre teve um problema com lançar triplos. Epá, não é uma cena que eu esteja bem à vontade, também porque muitas das vezes não tenho trabalhado essa face do meu jogo. Estou muito mais à vontade a fazer outras cenas do que a lançar triplos. E neste jogo, o treinador da equipa contrária tinha feito um scouting específico para a nossa equipa, que é natural, agora que já começaram os jogos... Da época, já começaram a haver scouting, ou seja, as equipas já estudaram o nosso jogo. E o que é que eles fizeram? Que foi uma maldade terrível. Foi uma maldade terrível para o meu jogo e depois super inseguro. Que foi basicamente em todos os bloqueios eles passavam por trás. O que é que isto quer dizer para as pessoas que não percebem de basquete? É basicamente como se vocês tivessem de lançar... Eu vou explicar muito, muito em termos basquetebolísticos também, mas mais facilmente. É como se estivéssemos à frente de um cesto, sem defesa, ou seja, sem ninguém a tentar contestar o lançamento. E essa pessoa diz assim, lança lá, duvido que marques. Duvido que marques. E afastam-se e deixam-te sozinho, sem defesa, sem ninguém ali a perturbar o teu lançamento, à espera que tu falhes. E foi isso que fizeram. Em todos os bloqueios eles passavam por trás e davam bué de espaço para eu lançar. E foi isto que sucedeu. Entrou-me completamente na cabeça. Estragou o meu jogo completamente. Estragou o meu jogo completamente. E a equipa, por momentos, também estragou. Porque eu, como base, eu tenho que gerir a equipa e tenho que gerir os ritmos de jogo e não sei o quê. E se me entram na cabeça, está o calo entronado. E isto não pode acontecer. Porquê? Porque, basicamente, eu, se não tiver dentro do jogo, tal como eu disse, não consigo pôr a equipa a jogar. E estes gajos o que fizeram foi, passavam tão longe que eu tinha de as lançar. Ou seja, eu não conseguia penetrar. Quer dizer, eu conseguia penetrar, mas eu não estava a fazê-lo porque estava com... Pá, entraram-me na cabeça. Entraram completamente na cabeça. E eu não consegui sair, não consegui desconstruir este problema que eles me estavam a causar. Que era, estavam-me a dar tanto espaço que eu estava tipo, mano, eu tenho que lançar esta bola. E depois o que é que acontece? Eu lançava e falhava. E com tanto espaço tu falhas, isto lentamente vai-te entrando na cabeça, como jogador. Vocês, a malta que não pratica basquete, não deve conseguir entender, mas é como se dissessem que, pá, duvido que, sei lá, agora não tenho um exemplo criado na minha cabeça, mas duvido que faças esta cena. E tu vais tentar fazer a cena e não consegues fazer a cena. E é a coisa, não é a coisa mais fácil, mas está facilitado. Está facilitado porque não tens ninguém ali a perturbar o teu caminho. É como dizerem, olha, devido que corras 100 metros e tu tentas correr os 100 metros e não consegues chegar aos 100 metros. Se calhar é um exemplo um bocado parvo, mas vocês tentam perceber. E o que é que isto me fez pensar? Que se vai um bocado... Vai começar a fazer sentido na minha cabeça e se calhar também na vossa, que é a minha situação em casa. Então, eu, para começar a meter estas bolas, eu tenho mesmo de treinar. Tipo, não há volta a dar. Não há volta a dar. É tipo, eu para começar a lançar de 3 e meter e ser mais eficaz, porque eu fiz 0 em 3 neste jogo, de 3 pontos, daqueles que eu lancei, pá, houve um lançamento que saiu completamente ao lado. Os outros estavam, pá, pá, estavam a semi perto, não muito perto, mas foram mais perto do que o último que eu lancei. E exatamente, é isso. Eu tenho que treinar estes lançamentos. E como é que eu treino estes lançamentos? Não é no treino normal, é em horas extras. Só em horas extras é que eu vou conseguir pôr em prática isto que eu estou a... Esta lacuna no meu jogo. Porque eles não vão... As equipas não vão... As equipas não vão ver os meus jogos e vão dizer, ah, este gajo sabe lançar, portanto vamos apertar com ele, que é para ele não conseguir lançar de 3. Eles vão consistentemente vão fazer esta cena. E eu só marcando é que vou começar a ganhar o respeito destas pessoas, destas equipas, de dizerem, ah, pá, não lhes vou dar tanto espaço porque ele consegue meter. Mas enquanto isso não acontecer, eles vão continuar a dar espaço. E agora o problema é, porquê é que entraram na minha cabeça? Porque eu acusei a pressão. Aquela coisa que eu já vos disse que é uma ilusão, eu acusei a pressão. E entraram-me no jogo porque eu não sabia agir. Eu não sabia resolver este problema. Em vez de pôr o resto da equipa a jogar, eu tentei forçar este lançamento. Não foi forçar, porque eles estavam a dar espaço, mas eu tentei, tipo... Tentei... Pá, tiraram-me do jogo. Tiraram-me do jogo. Tanto que na primeira parte eu ainda joguei bem. Ainda estive bem. A equipa estava a ganhar e estávamos todos bem. E na segunda parte, quando eu entrei, comecei de início... Pá, eles como voltaram-me a dar bué de espaço, que era óbvio que isso ia acontecer, mas eu já estava no aquecimento da segunda parte a pensar, pá, se os gajos me derem bué espaço, eu vou ter que lançar e eu vou ter que marcar. E isso causou uma grande pressão em cima de mim, de lançar e marcar. Ou seja, sempre que eu lançava, o meu corpo já não estava a reagir com naturalidade. Estava a reagir consoante a pressão que eu estava a causar em cima de mim, de eu tenho que lançar e eu tenho de marcar. Ou seja, eu já não estava a lançar. Eu estava a tirar as bolas ao cesto, a ver se... I was spraying and praying. Estava a tirar e a ver se... E a rezar para que entrasse. Pá, isso não é bom. Não é bom. E entraram-me completamente na cabeça. E na segunda parte, se eu acabei por jogar menos tempo, também... Completamente válido, pá, não... Não julgo ninguém por isso, porque de facto eu não estava lá, não estava com a cabeça lá no jogo. Não estava com a cabeça no jogo. Tive a sorte que os meus colegas vieram e... Quer dizer, não foi sorte, mas tipo... Tive o privilégio... Não sei que palavra dar, mas tive... Pá, os meus colegas tiveram, que estavam cá e conseguiram dar conta do recado sem que eu tivesse de ter muita... Muita mão no jogo. Portanto, deram conta do recado, ganhámos por 10, tudo bem. E o que é que isto me fez pensar? Fez-me pensar que eu preciso mesmo de treinar, eu preciso dessas horas extra que eu estava a falar há bocado. E como é que eu vou arranjar horas extra? Agora pergunto-vos a vocês, dou-vos 3 segundos para pensarem. Exatamente. Eu só consigo essas horas extras se eu retirar trabalho da equação. Se eu retirar algum trabalho da equação. Tipo, eu estava a fazer full time. Eu estava a fazer. Fiz esta semana de full time. Mas na semana anterior eu estava a fazer part time ainda. E o que eu falei com a chefe. Vocês lembram-se que eu disse aqui. Eu falei com a chefe sobre a situação e que ela sugeriu fazer uma pós-graduação para a minha mãe ficar mais tranquila, para eu próprio também fazer uma cena mais prática. E como é que eu vou fazer agora? Porque eu pensei, eu estava ontem com os meus amigos depois do jogo, estava com os amigos meus que foram ver o jogo, estávamos a falar sobre a situação. E o que é que eu pensei? Pá, se eu passasse a part-time outra vez e retirasse amanhã para ir treinar, porque nós temos o pavilhão aberto das 10h30 das 10 às 11h30, pá, já fazia toda a diferença. Porque eu ia de manhã, treinava de manhã, fazia o que tinha a fazer de manhã, tipo, fazia os meus lançamentos de manhã, e depois à tarde ia trabalhar. E depois à tarde, depois do trabalho, ia para a pós-graduação. Isto foi o que eu pensei com os meus amigos, e estava tipo, opá, acho que isto é fazível, acho que é aceitável, é bacana, é da maneira que não estou em casa a dormir, vou em casa, estou no treino a fazer qualquer coisa. Portanto, vamos dar o pitch aos meus pais. Vai ser este o pitch, se me perguntarem. Mas eu não assumi que ia dizer isto hoje, pensava que ia fazer isto mais tarde, mas hoje, domingo, e este episódio vai sair ao domingo, felizmente, finalmente, não é? Já não saiu ao domingo há algum tempo. E eu fiz o pitch à minha mãe. Minha mãe estava a almoçar hoje. E a minha mãe perguntou-me, então Martim, já sabes como é que vais fazer? O que é que vais fazer? Qual é que é a ideia? E eu disse, já sei o que é que vou fazer. Disse que vou para a pós-graduação. E vou treinar de manhã. E minha mãe disse não. Assim. Simples, não. Isso não vai acontecer. E eu agora, pá, não me relembro das palavras todas que foram ditas, mas uma das coisas que me fez soar, que eu depois comecei a ficar mais exaltado e comecei a ficar mais chateado, e agora estou a falar convosco, mesmo para... Já estive ali a dormir uma cestinha para relaxar um bocado, também porque estou doente e dou-me a cabeça, não queria estar a fazer nada, estou a aproveitar o fim de semana. Eu estava a falar com a minha mãe e eu disse-lhe mesmo, tipo, pá, essa é a mesma coisa, tipo, eu tento arranjar a solução e a solução que é do meu agrado nunca é do vosso agrado, portanto, decidam vocês, pá. Eu já faço a minha vida quase toda em conformidade com o que vocês querem que eu faça, porque vocês querem que eu seja mais autónomo, vocês querem que eu seja mais isto e aquilo, e eu sinto que a autonomia que eles querem que eu tenha é a autonomia de viver com viver com forma norma. Tipo, arranjar um trabalho, 9 às 5, ter o meu ganha-pão. E para além disso, jogar basquete à noite, que é aí que eu posso relaxar um bocado. Mas isso a mim estava-me a fazer confusão. Depois de ontem, eu fiquei tipo, mano, eu preciso mesmo treinar, porque eu ainda tenho esta cena com o basquete. Tipo, eu quero ter sucesso no basquete, independentemente de qual for. Pá, se calhar sou um bocado delusional, mano, mas para mim, tipo, ainda não vou tarde para tentar, pelo menos tentar. E se não correr bem, mano, não correu. Tipo, eu não vou morrer por causa disso. Mas o que eu estou a sentir é um desprezo enorme por parte dos meus pais à questão do basquete, que é tipo, eles não querem saber. Eu disse mesmo, tipo, eu disse que eu queria treinar de manhã, porque como viram no jogo de ontem, eu não estava a meter uma para a caixa. E eu quero ainda jogar basquete, quero ainda isto tudo, quero ainda alcançar objetivos no basquete. E aquilo faz-me bem, é aquilo que eu gostava mesmo de fazer. Não é nada disto de estar a trabalhar das 9 às 5 e não sei o quê. E eu não recebi do lado deles, não recebi do lado deles o apoio. Nunca recebi também já falei disto no episódio passado, acho eu, mas eu nunca recebi do lado deles o apoio em dizer, pá, Martim, vamos-te apoiar no basquete e vamos ver para onde é que tu consegues chegar com isso, não sei o quê. O que eu sinto do lado deles é mais tipo um receio de... Eu acho que é um receio de as coisas não darem certas. Mas eu, honestamente, eu prefiro que as coisas não deem certo e eu dizer, pá, eu tentei, do que não tentar e viver neste... Pá, é mesmo uma tristeza. É viver nesta tristeza de estar separado em tudo. Tipo, eu não dou o máximo em nada. Eu estou no trabalho, não tenho tempo para muito tempo para trabalho, porque depois tenho o treino à noite. Ou seja, eu não tenho tempo para estar a aprender coisas novas. Aprendo coisas novas no trabalho, mas eu não estou a estudar constantemente no trabalho. Estou mais a fazer trabalhos, portanto. E no basquete depois é este entrave de... É este entrave de... Pá, um gajo está mesmo tipo... a fazer aquilo que já faço há anos. Tipo, eu faço sempre as mesmas merdas, sempre as mesmas coisas quando vou jogar, e isso torna-se muito fácil depois de contrariar por parte dos outros, por parte do adversário. Tipo, começam a perceber tudo aquilo que eu sei fazer e que eu insisto em fazer, e eu não trago coisas novas. E isso vai-me impedir, bué, de crescer no basquete. Porque sempre a fazer as mesmas coisas não... Se eu estiver sempre a fazer as mesmas coisas, não há evolução. Eu tenho que evoluir nas coisas diferentes, nos parâmetros diferentes do jogo. E se eu não tiver horas extra, porque nós nos treinos é sempre tipo, é muito tático, estamos a treinar as jogadas e há pouco volume de tiro, o que é completamente normal nesta fase. Eu acredito que mais lá para o meio vai começar a haver mais lançamentos e mais coisas. Até podemos sugerir isso ao coach, porque o coach é muito receptivo neste parâmetro, digamos. E ele pode tipo, fazer uns ajustes no treino. Portanto, isso depois logo se veria. E sim, portanto, eu não sei como é que eu vou resolver a minha situação. Porque eu, quando falei com os meus pais hoje, eu senti mesmo tipo um desprezo. Tipo, pá, não vais fazer isso que tu queres. Não vai, isso não vai acontecer. E isso a mim pôs-me no quarto, tipo, fiz as tarefas domésticas, não é? Estava a fazê-las porque já me tinham mandado fazer. Pá, e eu voltei a ter aquela sensação de que, pá, eu tenho que sair de casa, eu tenho que ir para algum lado, mas eu não tenho onde ir. Eu não tenho para onde ir para fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é jogar basquete. E eu sei que isto é um bocado, estou-me a contradizer um bocado, porque já por várias vezes eu disse que... Ou se calhar não estou, porque eu nunca disse mesmo outra vez que tipo, era o basquete que eu queria. E a mim custou-me a sair da boca dizer que eu queria o basquete outra vez. E reparem porque é que isto custou a dizer. Reparem porque é que isto me custou a dizer. Isto é pensar um bocado também. Porque é que me custou a dizer que tipo, eu quero o basquete? Porque eu já tinha o receio de ouvir por parte deles dizerem não. Não vais fazer isso. Tu queres estar cá em casa, tens que ter um... Já tens 23 anos, vais fazer 24 anos, tens que ter um rendimento, tens que ter não sei quê, nananã, nananã. Pá, e eu só olho para os outros meus colegas, para os outros meus amigos que estão a fazer de basquete vida. E mesmo não estando a receber os melhores ordenados, os melhores salários de sempre, pá, estão ali, estão a tentar. Estão a tentar fazer a cena deles. E eu, reparem, lembrem-se de uma coisa. Tipo, eu tenho completamente noção de que é difícil tu teres sucesso no basquete. Especialmente estando em Portugal. Eu sei. Eu tenho noção disso. Mas eu prefiro isso a viver numa... A viver os meus próximos 20 anos da minha vida numa... 20 ou 15 anos da minha vida numa tipo... Epá, pá, em pressão, mano, em, tipo, em estar aqui, tipo, a me levantar todos os dias, ir para o trabalho, fazer uma coisa que eu, não é, não gosto, tipo, é o mais aproximado àquilo que eu posso vir a fazer sem ser o basquete, mas é tipo, eu sinto que estou na idade e estou com, tenho, ainda tenho a vontade e a energia para fazer estas coisas, tipo... Mais lá para a frente eu não vou ter a capacidade de saltar, de correr rápido, de fazer estas cenas todas. Pá, e vai ser aí que se calhar entra a parte de trabalhar mesmo a sério. E eu volto a dizer, tipo, eu percebo tipo, que eles querem que eu tenha a minha autonomia, que eles querem que eu tenha o meu dinheiro e que ganhe o meu dinheiro e que possa sair de casa e possa fazer isso tudo e mais alguma coisa. Mas eu acho que é aqui que entra a situação de eu não... Que eu já falei aqui várias vezes, que era tipo, eu não tenho essa pressão toda de sair de casa, uma vez que eu tenho estas condições todas em casa e tenho essa sorte, porque é uma sorte de facto, é uma sorte das condições em que eu vivo, tipo, eu não sou rico, mas tenho essa sorte de ter comida na mesa, de ter uma cama onde dormir, ter um teto onde está quando chove, ter essas regalias todas. Mas eu não sinto essa pressão porque, de facto, o que eu queria mesmo fazer é uma coisa que leva tempo. É uma coisa que leva tempo, tipo, eu não vou ser o melhor jogador de hoje para amanhã. Não vou estar na melhor equipa a receber o melhor salário de hoje para amanhã. É uma cena que leva tempo e é com resultados que isso acontece. E eu não vou apresentar resultados enquanto fizer só 4 treinos por semana. 4 treinos de uma hora e meia em que eu mal treino aquilo que eu quero treinar. Tipo, aquilo que eu preciso treinar, aliás. Mas faz mais sentido assim. Aquilo que eu preciso treinar. Pá, já, e isso aí é muito... É muito isto. É muito frustrante. É muito frustrante. Porque eu sinto que estou neste... Estou preso. Sinto-me preso. Sinto que não consigo sair. Sinto que não tenho por onde sair para fazer aquilo que eu quero. Aquilo que eu gosto. E na minha casa eu não posso fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que os meus pais sentem que eu preciso de fazer para ser autónomo. Mas se pensarmos nesta situação, e eu percebo também, não quero que me interpretem mal aí em casa, tipo, não quero que me interpretem mal, eu percebo o ponto de vista deles, só que eu acho que o ponto de vista deles é muito tipo, Pá, é antiquado, meu. É antiquado, é muito. É muito tipo, pá, nós fizemos isto desta maneira, portanto tu também vais ter que fazer. E não é necessariamente assim. Eu já vos disse que eu tenho amigos meus que estão a jogar basquete. Podem não estar a receber o melhor ordenado sempre, mas pá, têm o apoio dos pais de tipo, pá, deixa eu tentar. E muitos deles não têm a licenciatura como eu tenho. Eu ainda fiz a licenciatura. Eu ainda tentei estudar outras cenas. Eu ainda tentei muita coisa que muitos deles não tentaram. Portanto, eu já estou um passo à frente. Ou seja, eu não ia acabar a minha carreira de basquete sem saber fazer nada. Claro que eu ia estar mais velho e isso aí pode ter impacto no mercado de trabalho, porque eles agora querem experiência e muita experiência e não sei o quê. Mas, na minha cabeça, quando tu queres alguma cena, tu tens que fazer para essa cena acontecer. Tens que fazer acontecer. Tens que atacar esse problema e tens que, de alguma forma, resolver a tua vida de modo a fazeres aquilo que tu tens para fazer. E eu sinto que o que eu tenho para fazer, o que eu sinto mesmo, é que eu tenho de jogar basquete, meu. Eu tenho de jogar basquete, eu tenho muito basquete ainda para tenho muito ainda para dar. Tipo, e não podem vir com cenas de que, ah, porque e tal, não, o basquete não tem saída cá em Portugal. Mano, eu acredito nisso. Mas o meu limite não está em Portugal. Eu não tenho a gente. Eu não tenho a gente agora. Mas eu tenho que mexer. Tal como eu mexi os cordelinhos. E a minha mãe mexeu os cordelinhos para arranjar alguém que me arranjasse um trabalho na área. Eu nunca os vi mexerem os cordelinhos para verem se arranjavam um agente que me ajudasse para verem algum agente que me ajudasse a ter mais sucesso no basquete, a ir para outro sítio, a receber mais dinheiro noutro sítio, fazer este tipo de cenas. E eu sei que isso vai ter que partir de mim, e isso é a grande questão que a mim me faz tanta confusão, que é eles verem que há uma cena que eu quero mesmo fazer, que eu gosto mesmo de fazer, e em vez de tipo, ok, vamos ajudar o miúdo a ser bem sucedido nessa coisa que ele quer fazer, eles dizem só por isso simplesmente que, pá, isso aí não tem saída nenhuma. Porque eles veem uma data de exemplos de pessoas que tentaram jogar basquete e, como não conseguiram, agora estão a fazer outros trabalhos. Pá, e porquê é que isso tem que ser eu? Porquê é que isso tem que ser a minha situação? Porquê é que temos que ir pelas percentagens? Porquê é que temos de ir pelas contas? Porquê é que temos de ir, porquê é que temos de ir pelas odds de isso acontecer? Porquê é que não podemos só acreditar que vai acontecer? Pá, isso não acontecer, ao menos foram bons anos que eu passei a tentar fazer uma cena que eu sempre quis fazer. E depois vai passar a parte da aceitação de que se não deu, pá, não deu. Agora, eu não consigo aceitar que sem tentar, não consigo, pá, está fora da minha cabeça. Eu não consigo aceitar que sem tentar jogar, neste caso, sem tentar fazer aquilo que eu quero fazer, não consigo aceitar essa realidade. E isto é bacana eu estar a falar aqui para estar a falar aqui e estar a ficar gravado, porque tipo, eu não sei qual é que vai ser a minha opinião sobre o assunto amanhã, nem depois de amanhã, mas eu sei que vai ser esta, pá. Eu não sei, mas eu sei que vai ser esta. Enquanto eu não conseguir meter-lhes na cabeça que o que eu quero mesmo fazer é jogar basquete, e eu não, pá, estou a começar a chegar a essas conclusões outra vez, de que eu quero tentar outra vez, eu quero tipo, porque reparem, eu só tive a oportunidade três meses que eu tive a oportunidade de tentar jogar basquete, tentar fazer o basquete a minha vida. E nessa altura eu estava se calhar na melhor situação da minha vida, entre aspas, porque foi, como vocês sabem, foi lá no Algarve e as coisas não correram bem. Mas, pá, eu sou um Martim completamente diferente agora. Tipo, as pessoas conseguem, tipo, consoante as suas habilidades, obviamente, conseguem mudar. E o grande problema estava era em eu fumar as minhas ganzas e isso tudo estava-me a queimar a cabeça, ok? Só que agora isso já não acontece. Tipo, é um Martim completamente diferente, que se me tirasse de cabeça agora, eu ia focar-me e ia-me focar a sério. Não ia estar, tipo, meio pé dentro e pé fora. Um pé dentro e outro pé fora, aliás. Tipo, ia estar com os dois lá para dentro, tipo, cabeça, corpo, alma, tudo lá para dentro. Tipo, ia tirar-me a sério para a experiência. Mas isso não... Pá, a mim faz-me confusão. Faz-me muita confusão ter alguém de viver com pessoas que têm a mente tão fechada que não conseguem perceber que o meu caminho não é este. Mas eles estão a forçar para o meu caminho ser este. Eles querem que eu faça tudo e mais alguma coisa menos aquilo que eu quero fazer. E já me disseram hoje também, disseram que eu não quero... Repara, Martim, e eles estão-me a tentar enganar, mas acho, não sei se estão a perceber que eu não sou um puto, não, já não sou mais um puto. Não sou um puto aí que tem 10 anos, tipo, eu percebo o que é que eles estão a tentar fazer. E o que eles estão a tentar fazer é muito simples. É tipo, ao dizerem este tipo de frase, do género, Martim, nós estamos a tentar fazer o melhor para ti. Ou do género, nós não estamos a tentar condicionar aquilo que tu queres fazer. Nós já dissemos, Martim, o basquete é à noite. Mas durante o dia, eu quero que tu tenhas um trabalho, quero que tu tenhas não sei o quê. Pá, e isso a mim faz muita confusão. Faz mesmo muita confusão. Porque é que a vida acaba aos 40? Porque é que a vida acaba quando eu não tiver mais para jogar? Porque é que é aí que a vida vai acabar? Não vai. Porque até lá eu estaria a fazer o meu trabalho, estaria a juntar o meu dinheiro, estaria a... Tipo, eu tenho noção das cenas. Eu não, lá está, eu não sou um puto de 10 anos. Eu tenho noção de que cá em Portugal não tens tanta saída, mas não quer dizer que não tenhas saída. Há uma quantidade de portugueses que estão fora de Portugal a jogar. Tipo, não é uma cena de outro mundo, é tipo... É uma questão de trabalho, uma questão de te esforçares e de fazeres aquilo que tens em mente. Que tens em mente e que ambicionas mesmo. E eu sempre soube que eu tinha muita ambição para umas certas coisas. Para outras não tenho ambição nenhuma, tipo, não tenho vontade de estar a trabalhar num trabalho de 9 às 5. Não tenho essa... Não tenho isso em mim, acho que isso não é, não é para ser a minha vida. E respeito quem o faz, porque eu agora que estou a viver na pele, estou a sentir na pele esse trabalho, agora que eu tenho mesmo a certeza que não é isso que eu quero fazer. E enquanto eu não tiver outra oportunidade para fazer... Para voltar a jogar basquete 100% só, tipo profissional, estou aqui profissional, isso não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Não vai acontecer porque é muito simples, não vai acontecer porque enquanto eu não tiver essa oportunidade, vou estar aqui dividido. Vou estar dividido entre tens que arranjar um trabalho, tens que fazer isto à noite, se queres continuar a ter sanidade mental. Mas isso é, eu só jogo mesmo por prazer agora. Eu estou a jogar por prazer, mas não é isso que eu quero fazer, mano. Eu quero voltar a estressar com o basquete. Quero voltar a sentir que, pá, o jogo não me correu bem, pá, tenho que ir mais horas para o ginásio. Não quero, tipo, acabar um jogo e tipo, está-me a cagar. Se a equipa ganhou ou perdeu. Tipo, quero levar a sério. Quero tudo, mano. Quero tudo o que o basquete tem para oferecer. Todos os stresses, todas as alegrias, todas as tristezas que o basquete tem para dar, eu quero vivê-las, meu. Eu não quero estar aqui a viver o basquete como se fosse tipo um hobby. Não quer, mano. Eu quero que o basquete, eu queria que o basquete fosse o meu trabalho. Só que lá está, eu não tenho condições para fazer com que ele seja o meu trabalho, pá. Isto tudo porque em minha casa não é permitido. Não é permitido fazeres uma cena mais fora do normal. Tem que ser tudo dentro dos parâmetros do normal. Tem que ser tudo numa caixinha. Está tudo numa caixinha em que tu tens que fazer a vida que os teus pais fizeram. A minha mãe está sempre a dar este exemplo. Olha o teu pai. O teu pai queria jogar, mas o teu pai tinha um trabalho. O teu pai tinha isto, não sei o quê. Mano, são situações diferentes, meu. O meu pai não tinha as condições que eu tinha. Não tinha... Não sei explicar, mas não tinha... Tinha de cuidar dos irmãos, por exemplo. Mas mesmo assim ainda queria jogar basquete. Mas eu sei que ele já jogava basquete mais por prazer, por amor ao basquete, do que para outra coisa qualquer. Agora, eu tenho as condições financeiras, não são minhas, é verdade, mas eu tenho as condições financeiras na minha família para eles apostarem em mim. E a minha mãe, o que me disse hoje, foi mesmo uma cena que me fez pensar mesmo numa maneira que é mesmo tipo, fez-me pensar disto numa maneira que é muito clara, que ela estava a tentar dizer. Eu virei-me para ela e disse assim, é engraçado como, tipo, para estudar, para fazer coisas em relação a académicas e isso tudo, tu tens dinheiro para me dar. Mas para fazer aquilo que eu quero mesmo fazer, que é jogar basquete, tu não tens dinheiro. E minha mãe disse só, pois Martim, mas o dinheiro é meu. Eu é que sei como é que eu quero investir no meu dinheiro. E isso aí a mim foi um ponto final. Foi um ponto final na situação toda. Ou seja, eu agora, a única coisa que eu tenho para fazer é tipo... Eu já estive a pensar, só que eu estou tipo... Mano, há tanta coisa que eu dependo dos meus pais que eu não posso simplesmente só sair de casa e arranjar um sítio para eu ir. Há tanta coisa, tipo, olha, eu posso ser muito simples, mas é... Se pensarmos agora aqui os dois, ou os não sei quantos que estamos aqui a ouvir, os dois, parece que estava a falar só com uma pessoa. Que se calhar é só uma pessoa que está a ouvir, mas está tudo bem. Mano, imagina, eu agora... Vamos supor, como é que eu poderia pensar sequer em continuar, em fazer uma carreira de basquete só? Eu teria de... Porque eu para já, o que eu teria de fazer era deixar de depender de tudo. Tudo o que os meus pais me davam, eu ia deixar de depender de tudo. E eu ia precisar de um sítio para dormir. Eu ia precisar de dinheiro para pagar, tipo, telemóvel e para pagar as cenas que já estão, tipo, que um gajo nem esquece que os pais pagam. Tipo, se eu sair de casa, a única cena que eu me tenho que preocupar era, a única cena, que é, não é a única, é uma coisa bem grande, que é, tipo, a minha deslocação para os sítios. Tipo, eu não ia poder estar só a depender de boleias. Eu tenho o passe, mas como é que eu vou arranjar dinheiro para pagar o passe? Eu não recebo muito no basquete. Eu já vos disse aqui, não recebo o suficiente para, tipo, para as despesas todas que eu iria ter se me dedicasse só basquete, é basquete que eu quero. Não recebo o suficiente. Portanto, logo aí já está um grande problema. E isto tudo que eu vou fazer, este pensamento que eu vos estou a dar é para vocês perceberem a dependência que uma pessoa tem, ou a dependência que um jovem tem hoje em dia nos pais. E que se os pais não quiserem fazer aquilo que tu tens, não quiserem fazer aquilo que tu pretendes fazer com a tua vida, ou seja, se eles não quiserem ajudar nessa cena, vocês não têm por onde ir. Mas basicamente é, eu teria de arranjar uma casa, um sítio para onde estar, teria de pagar o telemóvel, tipo mensalidades do telemóvel, essas porcarias todas para ter dados móveis e poder falar com pessoas, teria de arranjar dinheiro para o passe, teria de arranjar dinheiro para comer, teria isto tudo, estas cenas todas, chegar a casa e ter lá tipo um comida para eu comer. estas cenas todas que existem, estes problemas, não são problemas, mas são tipo, vou faltar a palavra, não apetece dizer parâmetros outra vez, mas pá, já, estas cenas todas que são estas condicionantes todas fazem com que tipo, tu penses tipo, pá, já, é isto, vai ser isto para sempre. Vai ser isto para sempre, tipo, eu vou ter que ficar aqui em casa dos meus pais a viver para sempre enquanto não tiver um trabalho meu, porque eu, para arranjar um trabalho meu, eu teria de continuar nesse trabalho, e isso vem outra, é outra condicionante, tipo, eu teria de arranjar o meu trabalho, sair de casa porque já tenho ordenado e já teria dinheiro para pagar uma renda, para pagar água, luz e gás, não sei o quê, mas depois não teria tempo para treinar. Porquê? Porque estava lá das 9 às 5. Ou seja, aquilo que os meus pais querem que eu faça é que, com 4 treinos por semana, que não é de todo o suficiente para tu evoluires, tipo, 4 treinos por semana não é nada. De uma hora e meia não é nada. Há cá equipas que treinam duas vezes, mas essas são aquelas que estão a fazer de... estão a ser profissionais na cena. Treinar duas vezes é o ideal, por dia. Treinar duas vezes por dia, não é por semana. Mas isso era o ideal, que era o que eu fazia no Algarve. Mas agora já não o faço. E é uma diferença, pá. É uma diferença que é mesmo abismal. Abismal. Equipas da CN1 que treinam duas vezes por semana têm todas as condições para, tipo, subirem de divisão, para terem bons resultados. Porque já estás com mais horas de trabalho do que as outras equipas todas juntas, pá. Juntas também é exagero, mas... mas já. Então eu tenho estas condicionantes todas que me impedem de... impedem de seguir o meu caminho. Seguir o meu caminho. Eu quero mesmo por tudo seguir o meu caminho. Eu acho que nunca senti tanto esta cena de querer sair de casa. Mas eu, para seguir o meu caminho, eu teria de arranjar um sítio para estar. E eu, para arranjar um sítio para estar, epá, é muito difícil. É muito difícil. Já pensei em ir para casa de amigos, mas pá, tenho amigos todos que moram com as suas famílias, não é? Não é, não é pura e simplesmente agora vou meter lá um macaco, tipo, lá no meio da família, que tipo, não... não... pá, eu não tenho rendimentos agora. Não tenho rendimentos agora, tipo... Eu se fosse para casa de alguém, não ia estar a fazer os meus trabalhos, não ia estar a trabalhar. E isso poderia ser um grande... podia ser um grande problema, mas eu acho que é bom, é uma cena de... aí estou mesmo a pensar uma cena de filme, que é tipo aquelas pessoas que vão para casa, e para casa de amigos, e vivem com os amigos e não sei o quê. Só que a minha realidade é diferente, porque eu não tenho nenhum amigo a morar sozinho que eu dissesse tipo, ah, deixa-me lá ir aí para a tua casa, mano, eu fico aqui um ano, não pago nada. Tipo, imaginem o que é que era isto. Estou ali a gastar a água do gás, a gastar a luz do gás, a gastar tudo do gás. Aliás, eu só precisaria da casa para dormir. Porque depois ia passar o meu tempo todo fora, a treinar, a fazer o que fosse necessário, para, pá, de certa forma, não estar ali a causar tantas despesas na casa desse meu amigo. Estás a ver? Estão a ver? Mas é uma realidade, é uma hipótese bué realista. Bem realista, tipo, pensar isto. Mas é uma cena que... pá. É difícil. É difícil, honesto. Sinceramente, é muito difícil isto que eu estou a... que eu estou a tentar desconstruir, a tentar resolver na minha cabeça, mas é uma cena que... pá, que a mim é muito... É muito claro o problema aqui. O problema aqui é não ter apoio em casa para fazer aquilo que eu quero fazer. E acho que aqui ficou bem resumida a situação toda. Porque esta semana a minha mãe foi perdendo, tipo, quando eu falei da pós-graduação outra vez e fui todos os dias para o trabalho e estive lá das 9 às 6 a trabalhar... começou a amenizar as coisas, tipo, a minha mãe começou a ficar mais faladora, começou a falar mais comigo e não sei o quê. Agora, ela veio-me perguntar o que é que eu queria fazer, e como eu lhe dei a resposta que ela não estava à espera, voltou tudo ao step 1. voltou tudo ao início. Ou seja, está tudo igual agora. Ou seja, ela não me fala, não me vai falar durante não sei quanto tempo. Eu esta semana vou ter que ir ao trabalho das 9 às 5, das 9 às 6, aliás. Pá, é o que é, manos. É o que é. E isto é muito chato, é muito triste pensar nisto, porque de facto não é de todo aquilo que eu quero fazer. Não é de todo aquilo que eu quero fazer. E eu precisava só de mais uma oportunidade, tal como me deram uma oportunidade depois da licenciatura, que eu desaproveitei, era puto e desaproveitei. Agora está-me a cair. Pronto, está-me a cair. Está-me a vir o. Pá, estou a ficar com um peso na consciência de que desaproveitei a única oportunidade que eu tive. Mas não devia ser assim. Não devia ser assim. Tipo, eu vivo por oportunidades da minha família. Mano, por favor. Tipo, ah, já te dei uma oportunidade, não aproveitaste. Agora é como eu quero. Pá, imaginem. São situações diferentes. Tal e qual a situação do estudar em casa. Já te dei uma oportunidade. Agora, como tu não aproveitaste essa oportunidade, já não tens mais. E eu nem vou fazer o choradinho de mãe, deixa-me lá, por favor, eu preciso tentar. Tipo, eu não vou descer a esse nível. Não, não era descer esse nível, era mostrar, não é bem descer esse nível, mas era mostrar um bocado de vulnerabilidade, acho eu, mas eu não me vou sujeitar a isso, porque eu sei que vai ser uma dor gigante se eu me sujeitar a isso e do outro lado receber um gandanão, tipo, não, isto não vai acontecer, estás na minha casa, é como eu quero, e foi isto que a minha mãe disse hoje, basicamente. É como eu quero, o dinheiro é meu, eu é que estou a investir em ti, eu é que sei em que é que eu quero investir, portanto fazes o que eu quero. Isto foi o que foi dito hoje. Tipo, para pôr em palavras, para resumir, foi isto que foi dito hoje. E depois tenho o meu pai, tipo, ali, só, tipo, espantalho, tipo, a dizer, tipo, fantasma mesmo, fantasma, tipo, a dizer o que a minha mãe quer ouvir. Pá, é lixado. Mas já, maltinha. Foi um episódio porreiro. Obrigado por estarem desse lado. Por estarem aí, por ajudarem um gajo a raciocinar um bocado, a desconstruir pensamentos, a chegar a conclusões diferentes. E é isso. Para a semana estamos cá para mais. Espero fazer-vos companhia neste final de semana. Desejo-vos uma boa semana. E vocês já sabem qual é que é a linha. O passado está no passado. O futuro é o futuro. O presente é o presente e é onde nós estamos. Por isso fiquem bem e fiquem bem.